E vamos ao CBNRH, inclusive, esse é o nosso primeiro CBNRH do ano. Jefferson Cardoso, bom dia e feliz ano novo.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. Feliz 2023.
Bom, vamos falar de feliz 2023, falando de RH e as expectativas para esse ano, os gestores em relação ao mercado, mão de obra, mercado de trabalho. Qual a sua opinião, Jefferson?
Legal, a gente tem bastante mudança. Eu acho que vamos falar sobre isso o mês de janeiro todo, né? Eu acredito que teremos um ano desafiador, não será um ano fácil. Todas as perspectivas em relação à quantidade de mão de obra, vamos falar mão de obra, mas é profissional qualificado, né? Mas vamos usar a mão de obra, que é o básico. Todas as empresas estão gritando por profissionais, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A fala do ano de 2022, cadê as pessoas, né? As pessoas, e isso vai refletir muito no ano de 2023. Algumas coisas que a gente já vem conversando desde 2020, desde a pandemia, que a gente veria empresas não tendo um bom resultado ou até falindo porque ninguém quer trabalhar naquela empresa. Isso vai começar a ser evidente em 2023. Então, aqueles líderes que realmente chegou a conta vai chegar agora em 2023. As pessoas não querem trabalhar para você por causa do seu salário, por causa do seu ambiente de trabalho. Isso já começou a refletir em 2022, em 2023 vai vir com muita força. Então, quem não se preparou, não mudou seus comportamentos, não mudou a sua empresa, vai sentir muito mais forte essa falta de profissional, tanto qualificado quanto mão de obra mesmo, aquela mão de obra básica.
Agora, quando a gente fala do futuro em relação à mão de obra no mercado de trabalho, a gente sempre está comentando na falta de qualificação de mão de obra. E a gente tem uma mudança no governo federal e essa mudança pode afetar, de certa forma, a qualificação, o trabalho. Você acredita que a gente está no bom caminho ou a gente está aí num governo que coloca um ponto de interrogação, uma preocupação?
No começo tudo é especulação, né? A gente sabe, a gente está vendo isso na gasolina agora, que o governo conversou de não mudar e não mudou, aí os postos já foram lá, já mudaram os preços, virou uma confusão, né? Então, assim, a velocidade da informação, se a gente lembrar dos anos 80, né, anos 90 ali no começo, a velocidade que a informação realmente chegava às pessoas dava tempo para as empresas se adaptarem, né? Então, quando acontecia alguma coisa, o governo já tinha feito. Hoje o governo nem fez e as empresas já foram lá e já alteraram o preço. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a carreira, com o profissional, com as empresas? Ouvimos muita coisa, uma coisa que se promete na campanha, a gente sabe disso, isso não é mérito do Lula ou do Bolsonaro, isso é mérito de qualquer político, né? Às vezes chega um ponto que vale tudo para ganhar, mas agora chegou a hora de fazer. E na hora de fazer, por isso que tem equipe de transição, ouviu-se falar de algumas mudanças trabalhistas, né? O veículo de imprensa vai trazer da sua forma como interpreta as informações. Mas o que eu, como profissional, vejo que realmente pode acontecer uma mudança, sim, e acho que a gente tem que estar preparado para isso. As relações sindicais, a gente deve ter, sim, alguma mudança. Por quê? Não que o sindicato ficou enfraquecido, mas algumas categorias, o enfraquecimento do sindicato trouxe prejuízo ao colaborador e à sociedade. Né? A gente, principalmente ali na região do ABC, onde nós temos uma quantidade de metalúrgicos e empresas metalúrgicas, isso prejudicou muito a economia local. Então, existe uma necessidade, sim, daquela região de buscar uma outra forma, né? Não a forma como está. Mas quando a gente olha para o setor de tecnologia, eles estão felizes, eles não pagam o sindicato e não precisam, desde que não seja o meio público. Quando você vai para o meio público, realmente eles estão sentindo falta do sindicato. Então, essa questão das relações sindicais deve ter alguma mudança, sim, mas eu não acredito que deva ter uma mudança legal, porque a pequena reforma de 2017, ela gerou impacto em 100 medidas, mais de 100 medidas foram alteradas. E isso gerou um desgaste judiciário gigantesco. Então, quando você muda alguma regra que foi pequena, eu lembro que a gente mudou a regra sindical, mudamos a questão do horário de trabalho, horário flexível, essas foram as principais mudanças, questão da terceirização. Ela gerou mais de 100 mudanças em regras do Ministério do Trabalho. Essas 100 regras gerou impacto em todo o judiciário. Então, o governo vai tomar muito cuidado com isso, né? Eu acredito que não só esse, se fosse o outro também tomaria. Lógico, cada um no seu lado tendencioso, mais à esquerda, mais à direita, mas o prejuízo para o trabalhador às vezes é maior em ambos os aspectos. Quem sempre paga a conta acaba sendo o trabalhador. Por mais que o empresário sofra, ele repassa isso tanto para o salário do colaborador, que vai ter um salário menor, ou para o cliente, que vai ter que pagar um produto um pouco mais caro, e vai refletir no salário dele, que vai gerar inflação. Então o governo vai tomar cuidado com isso, porque realmente isso a gente já aprendeu. Outra relação são as relações trabalhistas, né? A gente teve mudança lá atrás, então deve haver alguma mudança, alguma regra, porque realmente diminuiu bastante o número de ações trabalhistas, mas também gerou muita informalidade. Hoje a gente percebe, quando você trabalha com alguma empresa um pouco mais antiga, com algumas novas, as antigas não conseguem se adaptar a ser mais informal, porque eu não vou demitir o meu colaborador que está há 20 anos para transformar ele num PJ. Né? Ele não vai querer isso vai custar caro para a empresa, porém, isso tira a minha margem de competitividade. Eu acabo não sendo competitivo com outras empresas que estão chegando no mercado, com o time inteiro terceirizado e PJ. Né? Então, isso deve acontecer, alguma mudança, alguma ou flexibilização ou engessamento. Eu não entendo se vai haver um engessamento, porque isso vai causar um desgaste político. Né? Porque se eu engesso, o trabalhador que está lá trabalhando de forma freelance, trabalha para 5, 6 empresas, pô, agora eu não vou poder trabalhar, isso vai gerar um desgaste político. Agora, o que ficou muito claro na campanha, e a gente vê isso nos meios de RH, nos meios sindicais, é que realmente o governo vai para cima das empresas de aplicativo. E isso é, com certeza, deve ter uma mudança. Eu em algumas viagens que eu fui em algumas cidades, eu vi cidades cobrando imposto de Uber, né, do Uber, cobrando imposto de prefeitura, né, cobrando de Uber. E se um está conseguindo, e realmente algumas prefeituras estão conseguindo, o Estado percebe que alguns motoboys do iFood, principalmente, eles estão à margem da sociedade, né, eles não têm direitos legais como outros têm, eles não conseguem criar vínculo por conta daquela mudança na lei de 2017. Porém, também o governo vai tomar muito cuidado de não prejudicar a empresa. Porque para uma empresa dessa deixar de fazer o trabalho ou aumentar muito o custo para o consumidor, isso vai prejudicar politicamente o Estado. Então, eu acredito que haverá mudanças, sim, em relação a isso. Isso ficou muito claro na campanha, que ele vai trazer uma certa segurança jurídica e trabalhista ali para os profissionais de aplicativo, mas existe uma parte do Estado, a parte do governo, principalmente da sociedade, que quer mais liberdade, né? E como ficou muito claro, e a gente percebe isso no andar da carruagem, eles estão tomando muito cuidado porque estão realmente pisando em ovos. Não ganharam com 70%, né? Então, qualquer mudança que vá trazer prejuízo para o empresário vai prejudicar politicamente o Estado, e qualquer mudança que vá prejudicar o colaborador também vai trazer prejuízo politicamente para o Estado. Então, eu vejo essas mudanças aí muito claras, devem acontecer aí no primeiro trimestre, mas serão coisas sutis, porque realmente, como eu te falei, algumas mudanças que aconteceram em 2017, o impacto vem até hoje.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa, até nosso próximo encontro.
Até, Gilson, obrigado aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, Jefferson Cardoso CBN.